E hoje vamos continuar compartilhando mais uma porção da palavra de Deus, segundo Crônicas 35, versículos 20 a 24. Depois de tudo isto, havendo Josias já restaurado o templo, subiu Neco, rei do Egito, para guerrear contra Carquemes, junto ao Eufrates. Josias saiu de encontro a ele. Então Neco lhe mandou mensageiros, dizendo: que tenho eu contigo, rei de Judá? Não vou contra ti hoje, mas contra a casa que me faz guerra. E disse Deus que me apressasse: cuida de não te opores a Deus, que é comigo, para que ele não te destrua. Porém Josias não tornou atrás, antes se disfarçou para pelejar contra ele, e não dando ouvidos às palavras que Neco lhe falara da parte de Deus, saiu a pelejar no vale de Megido. Os flecheiros atiraram contra o rei Josias. Então o rei disse a seus servos: tirai-me daqui, porque estou gravemente ferido. Seus servos o tiraram do carro, levaram-no para o segundo carro que tinha e o transportaram a Jerusalém. Ele morreu e o sepultaram nos sepulcros de seus pais. Todos Judá e Jerusalém prantearam Josias. Irmãos, olhando para esse texto, nós tiramos lições muito importantes sobre profecia. Aqui Deus usa o faraó Neco para profetizar da parte de Deus. E fica um alerta bem claro para nós: preste atenção nas profecias. Preste atenção. Nós costumamos expressar dia a dia coisas erradas. Ouvimos frequentemente as pessoas dizerem: a vida está tão corrida, não tenho tempo para nada, ando muito estressado, as pessoas só pensam em me enganar. Preste atenção naquilo que você profetiza e nas profecias que ouve. Preste atenção nas profecias. O teu futuro está intimamente ligado às profecias, sejam verdadeiras ou falsas. Cabe a cada um discerni-las. Preste atenção nas profecias. Mas o que é profecia? Nós precisamos compreender o que é profecia. Nós vimos aqui algumas frases de profecias, malditas, inclusive, nesta introdução. Mas nós precisamos compreender biblicamente o que é profecia. Isaías 46, versículos 9 e 10, Deus explica, através do profeta Isaías, o que é profecia. Lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade, que eu sou Deus, e não há outro. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim, que desde o princípio anuncio o que há de acontecer e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Que digo: o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade. Então, o que é profecia? Profecia verdadeira é a expressão da vontade de Deus para conduzir uma pessoa à vitória. A profecia verdadeira tem esta finalidade. Ao passo que uma profecia falsa também é a expressão, só que de uma mentira, para conduzir pessoas à morte, ao fracasso, à condenação. Somente Deus, o Deus Todo-Poderoso, conhece o nosso futuro. Por isso Ele pode profetizar sobre o nosso futuro. Por isso Ele pode nos orientar falando coisas para o nosso bem no tempo futuro. Agora, meus irmãos, nós precisamos estar em harmonia com Deus, em harmonia com a palavra de Deus, para identificarmos se a profecia é verdadeira ou falsa. A profecia verdadeira se harmoniza com a palavra de Deus, a Bíblia. A profecia falsa, nós podemos perceber que alguma coisa não está encaixando. Quando nós estamos em comunhão com Deus, nós vemos que a profecia falsa não confere. Nós vemos que ela está querendo nos desviar do plano de Deus. Agora, a profecia verdadeira, ela é construtiva, ela é estimulante, ela é confortante, ela impulsiona para o sucesso segundo a palavra de Deus. Então nós precisamos prestar atenção nas profecias. Nós vivemos cercados de profecias e de profetas no dia a dia. Agora precisamos discernir o que é de Deus e o que não é de Deus. Por que as pessoas não identificam uma profecia? Nós vemos que a dificuldade de Josias se manifesta hoje em muitas pessoas. A dificuldade para discernir a vontade de Deus. As idolatrias eram muito fortes no tempo de Josias. As idolatrias são rebeldia à vontade de Deus. Idolatria ofende a Deus. As idolatrias cegam o entendimento das pessoas e conduzem as pessoas à morte. Nós vemos que uma das coisas que mais afetam ao discernimento são as idolatrias. Mas é possível o povo de Deus, alguém que pertence ao povo de Deus, ser idólatra? É. Vamos tomar como exemplo aqui, para compreendermos a questão da cegueira, da falta de entendimento, o rei Acabe, o rei de Israel, segundo Crônicas 18, um pouquinho atrás. O rei Acabe, ele estava assentado com seu meio parente Josafá, se aconselhando a respeito de uma guerra que tinha que fazer. E nós vemos que Josafá, no versículo 4, recomenda que fosse ouvida a palavra de Deus a respeito daquela guerra. Mas Acabe, ele não queria saber da palavra de Deus. Ele queria ouvir a voz dos profetas idólatras. E os profetas idólatras vinham a Acabe e profetizavam tudo aquilo que agradava aos seus ouvidos. Eles diziam: rei, pode ir à guerra, que a vitória é certa. Eles falavam aquilo que o rei gostava de ouvir. E o rei não tinha discernimento, porque ele estava envolvido com idolatria, estava em rebeldia à palavra de Deus. Nós vemos daí que mandou chamar o profeta Micaías por sugestão do seu meio parente Josafá. Micaías veio e profetizou. Ele ficou muito aborrecido. Ele ficou muito triste com a profecia, porque Micaías disse que se ele fosse, ele morreria. Que Deus tinha revelado do seu trono toda a trama daqueles falsos profetas para matá-lo. Ele teve a visão completa. E Acabe mandou aprisionar a Micaías. E Acabe foi à guerra, disfarçado, no meio do exército. E uma flecha veio e o atingiu. E ele morreu. E o seu sangue foi lambido pelos cães. Por que as pessoas não identificam uma profecia? Nós vemos que quando há rebeldia, quando há idolatria, as pessoas não identificam a verdadeira profecia. Porque as pessoas têm dificuldade para entenderem a palavra de Deus. Porque querem ouvir só aquilo que agrada aos seus ouvidos. Querem ouvir só aquilo que lhe convém. Infelizmente, esta história se repete até os dias de hoje. Acontece isso dentro das igrejas evangélicas. Muitas pessoas deixam de frequentar certas igrejas porque a palavra é pregada com autenticidade. Então, nós precisamos discernir as questões das profecias. Precisamos buscar o entendimento da verdade. Quando uma pessoa não está na verdadeira comunhão, em obediência à Bíblia, desculpem a expressão, o seu ouvido vira penico do diabo. O diabo lança tudo que ele quer, tudo que é bajulação, e a pessoa aceita. Vocês têm presenciado isso acontecendo no dia a dia. Então, meus irmãos, nós precisamos tomar muito cuidado. Naquele tempo, os povos tinham muitos ídolos. E hoje, o povo continua idólatra também. O povo continua cercado de idolatrias. Hoje, nós podemos observar budismo, Krishna, hinduísmo, Seito Noie. Santos, a invocação de mortos, necromancia. Nós podemos ver muita idolatria. O modo de operação do diabo continua o mesmo daquele tempo. Ele apenas muda a aparência. Multidões hoje, por exemplo, estão sendo induzidas. Não sei se existe ainda aquela novela sobre a Índia. Aquele culto hindu aos costumes. Então nós precisamos prestar atenção. As nossas crianças, se nós vacilarmos, desde a mais tenra idade, estão sendo treinadas para as idolatrias. Treinadas através de desenhos animados. Preste atenção nos desenhos animados. Treinadas através de jogos, de games, de filmes, de novelas, de internet. Através de ensinos nas escolas. As idolatrias estão muito ativas no dia a dia. Nós precisamos prestar atenção nas profecias para não perdermos o rumo e identificarmos a vontade de Deus, a perfeita vontade de Deus no nosso dia a dia, meus irmãos. Vocês conseguem entender por que muitas pessoas, multidões, não andam segundo a vontade de Deus? É por isso. Nós somos bombardeados dia a dia com toda esta carga de idolatria.
Por exemplo, futebol, ele é um esporte, mas da forma que propagam, para muitas pessoas torna-se uma idolatria. E muitas pessoas deixam de prestar culto a Deus para prestar culto ao seu time. Daí, o que que acontece? A pessoa faz a vontade de quem? Do mundo, e não a vontade de Deus. A profecia de Deus, ela é escancarada. Revela claramente a vontade de Deus. Se nós estivermos de acordo com a palavra de Deus, nós identificamos na hora. Agora, a profecia falsa do maligno, ela vem revestida de sedução, de engano, com uma aparência muito bonita, uma embalagem linda. E por dentro é só podridão. Por dentro é só destruição. Então, nós precisamos prestar atenção nas profecias. Josias se descuidou quanto à profecia que Deus deu através do faraó Neco. E ele foi alertado: cuida de não te opores a Deus. Que palavra clara! Josias, na sua arrogância espiritual, meus irmãos, não soube discernir a profecia dada por Deus através do faraó Neco, um pagão. Mas um pagão profetiza? Parece estranho. Parece estranho. Mas Deus queria que o faraó Neco subisse e fosse guerrear em Carquemes, na Síria. Era da vontade de Deus. Por isso, Deus falou através do faraó Neco ao rei Josias: cuida de não te opores a Deus. Mas, meus irmãos, para o rei Josias, parece que na visão dele era impossível Deus falar através de um pagão. Devemos entender que existe ministério profético. Nós temos os profetas da Bíblia. E tem profecias isoladas que Deus manda através de pessoas que não são profetas. E este caso do faraó Neco é um desses. Uma profecia que Deus manda. Deus manda a palavra, porque não tinha um profeta ali. Deus quis usar um pagão para enviar a sua mensagem ao rei Josias. Deus fala, sim, através de pagãos. Deus fala, se for preciso, até através de uma jumenta, como aconteceu no caso de Balaão. Deus fala, se for preciso, até através das pedras. Mateus 19:40, Jesus disse: se vocês não clamarem, as pedras clamarão. Meus irmãos, Deus fala na sua soberania, da forma que Ele quer, através de quem Ele quer e como Ele quer. E foi o caso da profecia ao rei Josias: cuida de não te opores a Deus, que é comigo, para que Ele não te destrua. Que palavra clara! E o rei Josias: não, eu sou o rei de Israel. Como que um pagão vem profetizar dizendo que Deus é com ele? Eu vou guerrear contra esse pagão. E o que aconteceu com ele? Foi para a guerra, disfarçado, e foi alvejado, e morreu, porque ele não conseguiu perceber o risco que estava correndo, pela sua soberba, pela sua autossuficiência. Ele foi rebelde, Nós precisamos, então, procurar sempre a máxima comunhão com a palavra de Deus, com Deus e com a família de Deus. Aí nós conseguimos alcançar o entendimento das profecias. As profecias escritas na Bíblia ou eventuais profecias que Deus revela através dos seus servos. Deus tem revelado profecias para o pastor Paulino. E o pastor Paulino comunica às pessoas. E Deus tem confirmado essas profecias. Eu já tive casos das pessoas não darem atenção às profecias que eu anunciei. Depois de um tempo, às vezes passado bastante tempo, retornam e dizem: que pena, pastor, que eu não dei atenção àquela profecia. Se eu tivesse prestado atenção, não teria acontecido isso e aquilo. Preste atenção nas profecias, porque se nós não prestarmos atenção, poderemos estar na contramão de Deus e corremos risco de destruição, como aconteceu com o rei Josias. Preste atenção nas profecias. Não foi Neco que matou Josias. Foi Deus que matou Josias através da mão de Neco. Por quê? Porque ele disse: cuida de não te opores a Deus, que é comigo, para que ele, Deus, não te destrua. Deus, na sua soberania, ele não deixa que nenhum dos seus propósitos seja frustrado. Deus é fiel e justo. Ele é soberano em tudo e sobre tudo. Tudo é para a glória de Deus. Por isso que nós precisamos estar atentos, prestando atenção nas profecias do Senhor. Mas não podemos esquecer, comunhão, comunhão completa é o poder para alcançarmos o entendimento das profecias. Não saia por aí dando atenção a qualquer profecia. A Bíblia diz que nós devemos provar. Isso quer dizer trazer ao conselho dos pastores, trazer à tona aquelas questões de uma eventual profecia que você ouça. E se conferir com a palavra de Deus, amém, é para mim, eu desejo. Mas caso contrário, devemos renunciar, porque estamos cercados de falsas profecias. Irmãos e irmãs, a nós cabe o discernimento. E como discernir? Nós somos filhos e filhas de Deus. Se somos filhos e filhas de Deus, habita em nós o Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus dá o discernimento das profecias, se são verdadeiras ou falsas, para o nosso bem, para o bem da comunidade, para o bem da família. Mas este discernimento que o Espírito Santo dá vem pela comunhão com o próprio Deus, com a sua palavra, com a família de Deus. Por isso que nós somos ovelhas do pastoreio de Deus. Ovelhas que devem ser pastoreadas por homens sagrados, pastores, pessoas que são ungidas por Deus. Por isso que nós precisamos estar juntos, para crescermos, para andarmos com entendimento. Procurem sempre o aconselhamento dos pastores. É um direito da igreja, é uma obrigação dos ungidos de Deus. E com isso há entendimento, com isso as profecias são seguidas, porque são a vontade de Deus. E a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Ela só faz acontecer aquilo que causa sucesso à sua igreja. Glórias a Deus por isso, meus irmãos. O rei Acabe preferiu dar ouvidos aos falsos profetas. E mesmo disfarçado no meio do exército, uma flechinha foi lá, e acabou com a vida dele, porque ele era rebelde, era idólatra. O rei Josias resolveu se opor à profecia de Deus, porque achou que ele estava certo na sua soberba. E olhe bem, Josias era um homem de Deus tremendo, sagrado, restaurador do culto, restaurador da festa da Páscoa naquele tempo. Mas ele cometeu um sério deslize, resolveu se opor à vontade de Deus. E também uma flecha foi lá e tirou a sua vida. Morreu. Eles não prestaram atenção às profecias. E você, tem prestado atenção às profecias? Tem buscado discernir as profecias conforme a Bíblia, no poder do Espírito Santo? A proposta de Deus é: entregue a tua vida ao Senhor através de Jesus. Confia nele, que o mais ele fará. E o Espírito Santo estará dando a você entendimento, discernimento, para a glória da Igreja Viva do Senhor Jesus aqui na terra. Amém?